Então, olha só, que maravilha! Estou recebendo aqui com muito carinho a Giorgia Miazzo. Depois a gente, eu acho que Giorgia fica melhor eu dizer Giorgia, fica? Giorgia Miazzo, escritora italiana, fez questão de passar aqui na rádio para nos dar um oi, também para um papo legal conosco, porque ela está em Marau com uma missão interessante de falar um pouquinho a respeito do trabalho que ela realiza na Itália e no Brasil. Afinal, a Giorgia é presidente do Centro de Estudos de Grandes Migrações e vai falar inclusive do Festival das Grandes Migrações logo mais durante o nosso papo. Bem, alguma missão, aliás, uma grande missão te traz para cá, né, Georgia, para falar do papel da mulher na imigração. Nós todos, de alguma forma, temos ligação com a Itália. Se não somos descendentes, somos próximos a quem é. Por aqui, isso é recorrente, esse papo que nós vamos ter, essa conversa, esse assunto, porque nós todos temos uma herança forte dos italianos. E por isso, sempre que vem alguém da Itália aqui conversar conosco, fica muito interessante a nossa conversa, justamente para que a gente possa entender, inclusive, como está a Itália nesse momento, né?
Recebidas de forma tão carinhosa por vocês.
Ah,
Agradeço
que
muito.
legal. Bem, vamos falar um pouquinho da Georgia, então.
Sim, a Georgia é padovana. Eu sou num município na província de Padova, na verdade, entre Padova e Vicenza, de onde saíram também muitos emigrantes que fizeram essa parte da história, né, no sul do Brasil. Eu sou uma linguista e trabalho com línguas estrangeiras. Na Itália dou aula de espanhol, inglês. E também sou tradutora, juramentada, interprete. Trabalho como guia turística, levo italianos no mundo inteiro e também recebo estrangeiros na minha terra, entre Padova e Veneza. Sou giornalista e pesquisadora, escritora. Gosto muito da história das grandes migrações, que conheci quando comecei o meu estudo, muitos anos atrás, 2006, em Santa Catarina, sobre um projeto de didattica sobre a italianidade. Daí não consegui mais me afastar dessa história maravilhosa das migrações, que faz parte do ser humano, tá natural, né, como fenômeno. Mas aqui no sul do Brasil aconteceu alguma coisa, né, entre esse sul do Brasil e esse norte da Itália, que para nós pesquisadores é uma temática que precisa ser pesquisada, estudada e sobretudo divulgada, tanto aqui com nossos olhares de estrangeiros, de italianos, e tanto na Itália, que infelizmente a gente não tem um conhecimento, uma cultura sobre a nossa mesma história das migrações, a partir dos livros didáticos até um conhecimento de adultos que mostra, enxerga um Brasil muito estereotipado, uma América muito estereotipada e, como sempre, né, a imagem que sai do próprio país é assim. Então, faço questão de trabalhar nos dois mundos, né, tanto aqui quanto na Itália, para que se conheça um pouco mais. Não é só história, né, mas é história que depois ajuda a entender também as dinâmicas de hoje, dos fluxos migratórios mundiais, de entender o valor da história, da cultura, da língua, de tudo o patrimônio imaterial que existe ainda ao redor das grandes histórias, das grandes migrações. Assim que
Esses livros que você trouxe aí são seus, de
são
sua autoria?
alguns, sim, são alguns dos meus livros, das novas publicações. Já comecei um projeto sobre a história das grandes migrações em 2012, com essas primeiras publicações. E como a última vez que vi aqui era antes do Covid, né, nesses 4 anos praticamente, teve outras publicações que falam também não só da língua, da cultura das grandes migrações, mas, por exemplo, da história do milho e da polenta no mundo, um livro fantástico que conta como que as pessoas comendo sua polenta podem morrer, né? Porque ela dá doença da pelagra, todas as receitas do milho no mundo, como ele foi levado para a Itália e depois trazido aqui outra vez pelos imigrantes, e todas as festas da polenta, com uma comida da vergonha, da pobreza, né? Que agora chegou a ser até um festival, uma festa, um orgulho, que é assim que tem que ser. Na história precisa ser recuperada para depois ter orgulho dela.
Hoje toda gourmetizada a polenta, né?
É verdade.
Mas essa história de a polenta, a morte, ela morre, isso eu não sabia.
É assim, ninguém sabe aqui, né? Muito poucas pessoas.
Pois
Assim
é.
que quando os imigrantes, não, já as pessoas primeiramente que moravam ali, que deixaram, né, a Itália por coragem, mas sobretudo por muito desespero. Uhum. Não tinha comida, né? Não tinha nada. E a polenta, ela enchia as barrigas das pessoas.
Sim. Uhum.
Mas a polenta foi cozinhada através do milho de uma forma diferente de como fazem os maios, as aztecas, sem aquela sabedoria. O ser humano, hoje em dia, sobretudo, é muito digitalizado, tecnico, né? Mas acho que ainda não aprendemos que precisamos também... não esquecer da sabedoria dos antigos, né? Assim foi, por exemplo, com o milho. O milho, ele é comido nas populações indígenas através de um processo, que é o processo de nixtamalização, que ele ainda consegue, através de um ambiente assim alcalino, com cal e cinza, ele consegue assim sacar, tirar o que é o produto proteico desse milho, que é o pelagra preventi mesmo, se chama, né? Então, como a gente cozinha o milho de outra forma, inventou a polenta, ela é muito boa assim, mas ela fica sem nutrimento, sem nutrição. Uhum. Esse tipo de processo alimentare fez com que você, comendo sua polenta, vai ter, primeiro, que enfrentar problemas de estômago, com diarreia muito forte, depois você tem uma dermatite, que ela não vai embora, e depois demência até a morte. Assim que, tanto na Itália quanto depois nos Estados Unidos, por exemplo, temos muitos documentos que contam disso, tinha hospitais que curavam pessoas, tratavam pessoas só desta doença da pelagra. A pelagra, os nonos dizem, se tem a pelagra, significa que você não tem vontade de trabalhar, de fazer nada, né? Está fraquinho.
Verdade.
Porque chega desse termo, né? Que tem a ver com essa doença muito complicada, que é com outras, contou, né, também um dos sofrimentos das histórias migratórias.
Desconhecido para nós, eu acredito. Georgia, quanto tempo já de... atuação, de dedicação a esse trabalho?
São 17 anos de pesquisas, de estudos, através também de um percurso universitário acadêmico com a Universidade de Veneza e também de Padova, que a gente tem muito orgulho ali, é uma das mais antigas do mundo.
E é onde você mora, né?
Uhum. Completou 800 anos, a primeira mulher no século XVI se formou, né, na sede de Padova, a primeira no mundo. Então temos toda essa história também como embaixadores que precisamos levar à frente. É um projeto maravilhoso que começou aos poucos e cresceu tanto nas Américas quanto na Itália. A gente trabalha com 4 gerações, né? Eu gosto muito de trabalhar com as crianças, adolescentes que precisam de alguma semente, né, de um outro olhar também de fora. E também com os adultos e os idosos, para que se possa trabalhar temáticas culturais, históricas, linguísticas, e sobre este patrimônio imaterial maravilhoso que vocês têm aqui, que a gente às vezes precisa chegar aqui, né, para poder depois levar outra vez na Itália. Às vezes vocês são os últimos italianos, os últimos vênetos, né, que ainda mantém esse patrimônio. A Itália já, ela é muito longe, né, ela teve um grande boom econômico nos anos 60 do século passado. A gente perdeu muitíssimo da identidade, e daí é muito bonito ver como vocês ainda são nossos embaixadores, não só por ser a primeira comunidade italiana fora da Itália, com uma outra metade da Itália aqui nos representando, mas também com toda esta história maravilhosa de preservação, de cristalização da cultura. Assim que também temos que agradecer vocês para manter de forma ainda tão emocionante esse patrimônio, mas temos também que elevar a nossa Itália, que não conhece a sua história, infelizmente, esse nosso patrimônio compartilhado, para que se possam enxergar melhor os novos fluxos migratórios que estão chegando na Itália, de forma, às vezes, um pouco complicada. E também com as mesmas dinâmicas, né, daqueles agentes de navegação que convidavam, com muitas mentiras, né, os italianos para chegar aqui. E também os fluxos de saída dos italianos, jovens, preparados, formados, corajosos, que vem uma Itália pouco meritocrática, pouco gentil com eles, e pega as malas, desta vez mais prática, um avião, né? E vão para lá, para fora, nós deixando de graça, né, de poder formado, investido nesses jovens, a uma Alemanha que fica ali perto, né, uma Áustria, uma Suíça, um Canadá, muitas cabeças brilhantes, corações muito corajosos, e a Itália fica mais fraca, mais pobre, né, desses jovens.
Sabe que esses tempos nós conversávamos com a Naura, que é do Comitato Vêneto, e ela nos falava, inclusive, que na região do Vêneto eles veem o Rio Grande do Sul como uma província, né, fora da Itália, justamente porque por aqui se mantém muito, né, dessas Sim. raízes.
Tem um ditado assim, que diz que o Rio Grande do Sul é a oitava província do Vêneto, é dizer que aqui tem um mantenimento da cultura que você não observa nos observatórios assim, internacionais, por exemplo, quando você estuda as grandes migrações italianas nos Estados Unidos, na Argentina, que são as outras duas grandes comunidades italianas que nos representam aqui, mas conjunto com Uruguai, a Venezuela e o Canadá, e a Austrália e muitas outras. Teve já uma antropização diferente, né? Então, esse isolamento geográfico fez com que aqui as pessoas precisavam viver não só com o corpo, se manter vivo, sobreviver, mas também quando você vai para fora. Eu também morei quase 10 anos fora da minha terra e em vários lugares do mundo. E quando o lugar é complicado para você, não é só você comer, né, para poder se manter vivo e não ter depressões ou problemas, né, com a cabeça, você precisa de cuidar da sua cabeça, do seu corpo, mas também do seu coração, da sua alma, do seu espírito. E acho que o que fizeram os imigrantes daqui, cuidando do patrimônio dos italianos, foi uma maneira para se curarem, para se tratarem, para, de alguma forma, não esquecer a identidade, poder reconstruir, né, uma outra Itália, não igual, mas, de alguma forma, sim, longe, mas que ajudou eles, né, nesse processo muito complicado migratório.
Ah, sim, foi, sem dúvida. Bem, logo mais nós teremos, né, atividades na Casa da Cultura, mas é importante que se diga, Jorge, que por mais que seja um evento do Agosto Lilás, nós não teremos aí como foco, né, a violência. Agora, às 7h30 da noite, né, nós teremos um evento, né? Mas por mais que você tenha falado na programação do Agosto Lilás, né, inclusive já teve algumas atuações aí, o foco é outro, né? O foco é falar um pouquinho justamente sobre isso que nós estamos antecipando aqui.
Sim, esta manhã já fui apresentar o trabalho no Colégio Cristo Rei com os jovens. Foi uma experiência muito bonita e mostrar para eles, né, com o meu olhar de estrangeira, de italiana, como aquela história não é só tão romanzada, mas através de toda uma série de documentação, de acervos interessantíssimos, ela descreve, né, toda essa história. Depois também um encontro interessante foi feito às 14h com as mulheres sobre a Casa da Cultura, na Casa da Cultura, e daí sim, não tem nada a ver com a violência, não, ou seja, é uma valorização da figura da mulher, porque não sei se às vezes a gente fala aqui sempre muito da imigração. O processo que aconteceu aqui não teve nada a ver com a imigração, isso foi uma colonização, um projeto de colonizar um pedaço da Itália, um pedaço da Alemanha, etc., para poder reformar e construir uma outra Itália aqui. E para fazer isso precisava de mulheres, né? Então, a mulher que entra com os primeiros quadros dos veristas, dos realistas, no século passado, através, por exemplo, do Gambogi, do Angelo Tomasi, nossos pintores que contam, equilibrando um pouco aqueles buracos históricos, aquela falta de historiografia que temos, falando da primeira fase migratória, que foi a migração sem nenhum tipo de proteção, de tutela, de ajuda, de suporte, de apoio pelo governo italiano, infelizmente, ela introduz a figura da mulher, né? Ela agora sai com os homens, ela viaja, ela é parte integrante do processo migratório e ela é o pilar dessa nova sociedade. Ela não é só pilar porque ela faz filho, ela ajuda na roça, ela mantém uma família, ajuda, ela tem uma casa, né, para cuidar, uma família para cuidar, e ela é também detentora de todo aquele patrimônio material feito de cultura, de música, de cantos, da dressa, da gastronomia e do amor porque a mulher é, né, um sentimento da família. E então eu preparei nesses últimos anos umas palestras dedicadas também à figura da mulher, que sempre, ainda hoje, né, tem uma, assim, uma posição que não é sempre fácil, né, no mundo inteiro. A gente sempre, as mulheres sempre precisam lutar mais do que os homens. É, temos exemplos também muito tristes, né, em alguns países também. Então daí esta palestra é muito interessante porque ela conta como a mulher atravessou os oceanos com os homens, como ela se posicionou, como ela fez a sobreviver. Ela às vezes perdeu traços de femininos, de mulher, tem caras destruídas, mãos desintegradas, mas está ali nas fotografias com os homens para lutar, né? Porque ela não vai deixar, ela é muito humilde, ela é muito coerente, ela fica calada, mas ela luta, como também foram nossas nonas lá na Itália. Eram fábricas viventes, a minha nona era, a minha nona produzia seda em casa, queijo. A minha mãe já não sabe fazer nada, eu bem menos. Eu sou completamente ignorante sobre essa cultura sábia dos nossos antepassados, que não era nada de colonos, de ignorante nesse sentido despreciativo do termo, mas eram grandes profissionais chamados aqui para esta razão. Essas coisas são muito importantes para nunca esquecer. E depois aí eu conto de alguns casos de excelências de mulheres ítalo-veneto brasileiras que fizeram grande o Brasil. Então daí foi muito interessante valorizar a figura da mulher e também das nossas mulheres italianas hoje em dia, que estão no mundo inteiro nos representando, como no campo da ciência e de muitos da medicina e tantas outras coisas, porque uma mulher que tem que também lidar com uma família, que tem que lidar com coisas que às vezes o homem não tem, precisa ser valorizado. Isso eu espero que ajude também, de uma forma indireta, a fazer entender aos homens também que a mulher está já em outro processo e que precisa também do apoio dos homens.
Muitos trabalhos são feitos aqui envolvendo os homens, principalmente, justamente com esse interesse que temos, né? Para que tudo isso que você falou efetivamente ocorra na prática. Georgia, quem tiver quem tiver disponibilidade, pode participar hoje, então, 7:30 da noite, na Casa da Cultura.
Sim, esta noite já é uma outra palestra, eu vou só abordar rapidamente a italianidade aqui, mas depois eu vou me dedicar falando da Itália de hoje.
Entendi.
Uma Itália que é muito longe do que muitos imaginam, né? Como infelizmente chega um Brasil estereotipado na Itália e que ninguém conhece, além de quem tem, né, algumas relações aqui entre Itália e Brasil, mas daí a Itália também acho que chega de forma muito estereotipada, né, aqui. Então eu gostaria de fazer um recorrido cultural, social, econômico, sobre a educação e sobre a arquitetura e sobre as perspectivas futuras que a Itália está dando aos nossos italianos, também às pessoas que chegam de fora por trabalho, por turismo, etc, etc. E espero também, lembrando desta noite, também que possa também ser essa minha presença aqui uma razão para sempre fortalecer esse gemelagem que vocês têm com Isola Vicentina. Antes de sair da Itália, me encontrei até com o prefeito, que manda abraços para toda a comunidade daqui e que tem várias progettualidades aí já apresentadas também com o Centro Studi Grandi Migrazioni, che tem uma base sempre cultural, né, para poder trabalhar cada vez mais sobre essas temáticas que podem fortalecer os jovens, os adultos e possam também fazer com que essas distâncias imensas, né, entre Itália e Brasil fiquem um pouco mais perto, né, um pouco mais vizinhas.
Você me falava antes de um festival que vai ter de grandes migrações.
Esse já é o Festival das Grandes Migrações, então esse estou aqui apresentando esse festival que começou o sábado passado e vai terminar o 5 de setembro. E esse festival é em colaboração com muitas prefeituras, tanto na Itália quanto no Brasil, com escolas, universidades e sempre apoiado pelo Centro Sul di Grandi Migrazioni. E esse festival ele trabalha uma semana no Rio Grande do Sul, já terminou com Caxias do Sul segunda-feira, e aí é um trabalho feito com as quatro gerações, como eu expliquei antes, trabalhando sobre essas temáticas da italianidade históricas e também modernas. Depois a minha apresentação vai continuar no Estado modo de Santa Catarina, na área de Sul-Este, né, onde vou apresentar as grandes migrações do norte da Itália para o Brasil, uma nova publicação em português, que vai ser apresentada também no Consulado de São Paulo e no Museu de Imigração de São Paulo, com um evento 3 de setembro, muito bacana, com vários pesquisadores, e que é um lugar, né, muito importante para nós, como pesquisadores, sobre o mantenimento dessa história. E depois eu vou também em um lugar novo para mim, que se chama Goiás. É, ali em Goiás tem uma Nova Veneza, uma outra Nova Veneza, além das outras duas aqui no Brasil. Eles são muito, todos vênetos também, mas não conhecem muito bem a história, o processo migratório, porque não teve, né, muita ocasião, assim que vamos celebrar a primeira festa da italianidade no Brasil, nessa terra pequena, mas grande de conteúdos, e vai ser uma semana, imagino, muito emocionante, que vai terminar com una grande polentada, né? Alice come ainda polenta. E vou voltar depois para Itália nos primeiros dias de setembro, onde vou trabalhar com as comunidades italianas ali, contando os resultados, trabalhando com os municípios com gemellaggio, e também tentando transmitir um pouco da meraviglia italiana que vocês têm.
Que legal, que bom te conhecer. Para mim, obrigada também por ter vindo, sucesso sempre, e que você seja sempre muito bem recebida por aqui, assim como nós também, né, em diversas situações fomos na Itália. Obrigadão mesmo.
Eu também faço questão de receber bem os brasileiros quando chegam, assim que façam contato, se alguém passar por Padova. Se querem seguir nosso trabalho também no Instagram, sei que aqui ele funciona muito, né? Então, Giorgia.Miazzo, também Grandi Migrazioni, vejam ali o trabalho que estamos fazendo, e espero que essa comunidade cresça cada vez mais, além das fronteiras, além de muitas coisas, porque é uma história realmente muito emocionante, e fico muito honrada de ser recebida aqui por vocês.
Legal, obrigadão.